presente, presidir à cerimónia de encerramento deste colóquio. Nós vamos ter intervenções dos vários grupos parlamentares, com exceção do grupo parlamentar da CDS, porque a senhora deputada Teresa Queiro teve de sair, tinha um outro compromisso, e eu, sem mais delongas, dada a orientada hora, dava a palavra já ao senhor deputado José Soeiro, em representação do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Queria também agradecer a presença de toda a gente. Eu acho que é muito importante este colóquio ter sido centrado na experiência das pessoas, na integração, nos direitos, tanto mais que no ano europeu que agora se comemora, seria extremamente preocupante que o debate sobre a imigração, sobre a diversidade cultural, fosse centrado naquilo que tem sido a diretiva da vergonha, na sua versão, que é uma versão muito agressiva da Europa fortaleza e das políticas restritivas e repressivas que tem havido nesta matéria. De resto, eu acho que nós temos tido polícia a mais na repressão. Vimos aquilo que aconteceu no Martim Muniz e não esquecemos aquelas imagens. Temos tido polícia a menos no combate ao racismo, conhecemos as deficiências da lei antirracista e da sua aplicação, e temos tido poucas políticas sociais. E, como aqui foi referido pela Anabela e pelo Rolando, a própria questão da nacionalidade ainda não está resolvida. E nós não podemos pedir às pessoas que se reconheçam no país, quando o país muitas vezes não reconhece as pessoas. E, portanto, também quando falamos de direitos, de diversidade, de diálogo intercultural, precisamos de articular duas dimensões, que é a dimensão da redistribuição e a dimensão do reconhecimento. E uma não existe sem a outra. Aquilo que hoje aqui falamos sobre os problemas, os estereótipos, os preconceitos, a não participação ou as dificuldades na participação social, mostram-nos que as questões dos descendentes de imigrantes, mas também falemos da imigração em geral, são evidentemente uma questão cultural, uma questão também simbólica, mas são um problema material. Não é por acaso que, quando falamos de grupos que a sociedade, em relação aos quais a sociedade atira para situações particulares de pobreza, de desigualdade no acesso ao emprego, de desigualdade no acesso a bens e serviços, de exploração, de dificuldades no acesso à habitação, todos esses problemas permitem-nos perceber que não estamos apenas perante uma questão de exclusão, mas também perante uma questão de desigualdade. E as escolhas económicas, sociais, a ofensiva sobre o trabalho, a destruição de serviços públicos, tudo isso afeta todos os cidadãos, mas tem uma incidência particular naqueles grupos de que hoje aqui estivemos a falar. E, portanto, não há reconhecimento de diferenças sem direitos iguais, não há direitos iguais sem redistribuição de recursos e não há direitos iguais sem as condições mínimas e sem o respeito por todos os cidadãos. E por isso também, porque falamos aqui muito de jovens, eu acho que é importante percebermos que os problemas com que se confrontam muitas vezes os jovens descendentes de imigrantes são também problemas gerais da juventude, agravados pela condição de discriminação que lhes impõe a sua situação. Estamos a falar dos problemas da precariedade, da dificuldade de perceber o sentido da escola, da dificuldade das dificuldades encontradas no trabalho, que são ainda mais pesadas quando, ou para aquelas pessoas que, quando nós vivemos numa sociedade que continua a estar, e numa escola que continua a estar demasiado formatada para um determinado tipo de pessoas, e os problemas, inclusive, do trabalho e da precariedade são redobrados quando existe um estigma territorial que se cola à pele dessas pessoas e que se traduz depois nas várias esferas de participação económica e social. E, portanto, eu acho que esta questão económica de redistribuição é muito importante, sem descurar a questão do reconhecimento. E o reconhecimento das identidades, a desinstrumentalização da própria representação social dos imigrantes e dos descendentes de imigrantes na nossa sociedade é muito importante. E quantas vezes, mesmo os discursos positivos sobre a inclusão têm uma visão instrumental sobre as pessoas, que eu acho que é de combater. E, desse ponto de vista, mudar as representações sociais, é trabalhando no problema do reconhecimento, é também mudar a realidade, ou pode ter efeitos na realidade material. E, portanto, nós precisamos de valorizar o enorme contributo que todas estas pessoas, com as suas culturas, com as suas origens, com as suas tradições, com as suas práticas culturais, trazem à própria identidade cultural e à identidade nacional, porque a identidade nacional não é uma essência, não é uma essência cristalizada, é um processo que se enriquece do contributo destas várias proveniências e destas várias culturas. A nossa pátria é de todos os que aqui estão. Não existem uns de segunda e uns de primeira, e isso tem que também se traduzir na escola, e aqui falou-se da questão da mediação, da questão da escola, e nós percebemos que uma escola tal como existe é ainda um instrumento de produção de exclusão, e desse ponto de vista a educação intercultural, se for levada a sério, se não for integrada de forma subalterna na forma escolar que existe, pode questionar toda a estrutura da escola tradicional, que continua a ser uma escola monocultural em termos culturais, em termos de classe, na linguagem, nos códigos, nos comportamentos, nas línguas, inclusivamente, que usa, nos currículos. A educação intercultural deve ser promovida para toda a gente e implica transformações profundas e quebrar com a própria forma escolar, abrir-se às diferentes linguagens, às experiências sociais dos jovens, aos bairros, à diversidade cultural e a tudo isso. E aqui a mediação também pode cumprir um papel. E termino com a questão do diálogo e dos direitos, só para dizer que, além de nós integrarmos as preocupações específicas sobre a discriminação baseada na cor, na nacionalidade, na origem cultural, transversalmente em todas as políticas, o diálogo cultural, o diálogo intercultural, como qualquer diálogo, implica uma equivalência de posições entre quem dialoga e entre quem interage. E nada mudará se a política não reconhecer que incluir significa respeitar e atribuir direitos iguais. E, portanto, não há diálogo a sério se uma das partes não tem voz numa decisão fundamental que é o voto democrático. Não há pleno exercício cidadão sem o reconhecimento do direito ao voto dos e das imigrantes, e essa é também uma condição fundamental para nós vivermos numa sociedade de livres e de iguais. E termino pedindo desculpa pelo tempo.
Muito obrigado. Eu dava desde já a palavra também ao Sr. Deputado António Filipe, em representação do Grupo do Partido Comunista Português. Sei que esteve hoje de manhã, mas foi noutra qualidade. Dava-lhe desde já a palavra.
Exatamente. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É também com, tal como aconteceu de manhã, também é como se goste que aqui represento no grupo parlamentar do PCP. Vou fazer apenas umas breves considerações, dado que agora, como sabem, já vai adiantada. E queria, em primeiro lugar, agradecer a contribuição de todos, que foi extremamente enriquecedora para esta Assembleia. Não tive a oportunidade de assistir à totalidade dos trabalhos, mas sei que terei a possibilidade de o fazer, porque devido à gravação que está a ser feita e a transmissão que seguramente ocorrerá em diferido, e portanto terei a oportunidade de assistir à parte que não pude assistir da realização destes trabalhos, mas daquilo que assisti, creio que é extremamente importante podermos ter conhecimento das experiências concretas de quem mais conhece os problemas relacionados com a integração dos imigrantes de segunda e terceira geração. E creio que é muito importante que esta Comissão de Ética, Sociedade e Cultura tenha realizado uma iniciativa precisamente com este objetivo, quebrando e muito bem com uma lógica que tem prevalecido de certa forma nesta Assembleia, que é de tratar os problemas da imigração fundamentalmente a partir do ângulo da segurança, isto é, dos problemas estritamente relacionados com o estatuto legal, com a legalização e com tudo aquilo que se refere com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Não que isso não seja extremamente importante. Eu diria até que é uma condição sine qua non haver uma boa política de quer de nacionalidade, quer de regularização dos cidadãos estrangeiros. É extremamente importante porque condiciona, obviamente, as condições, permitam a redundância, isto é necessário para que os cidadãos imigrantes possam usufruir dos direitos que a Constituição e a lei lhes conferem. Nós temos um princípio constitucional, que é o da igualdade de direitos entre cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros. Mas, como é sabido, para que isso assim seja, e enfim, e resta saber se é assim em toda a sua plenitude. Em alguns casos não é. Eu creio que, por exemplo, em matéria de legislação de trabalho, este princípio não é efetivamente cumprido, na medida em que se continuam a fazer exigências legais a cidadãos estrangeiros que não se fazem a cidadãos nacionais, colocando a legislação do trabalho como uma espécie de auxiliar do CEF, o que eu creio que este é, no mínimo, muito, muito discutível. Mas creio que sem que o cidadão esteja em Portugal numa situação devidamente regularizada, obviamente não está em condições de poder usufruir dos direitos de que dispõe em condições de igualdade com os cidadãos nacionais. Portanto, eu creio que, desse ponto de vista, eu creio que é de saudar os passos que foram dados nesta legislatura em matéria de lei da nacionalidade. Eu creio que foi um passo importante. O Sr. Ministro da Presidência referiu isso hoje de manhã e eu creio que é justo fazê-lo, porque creio que se deu um passo significativo com na consagração do jus soli. A lei da nacionalidade portuguesa era muito influenciada pelo princípio dos jus sanguinis, pelo facto de nós sermos um país de emigração, e, portanto, o Estado português pretendeu reconhecer plenamente a nacionalidade portuguesa dos lusodescendentes nascidos noutros países, o que não está mal, porque nós continuamos a ser um país de emigração, mas a lei não tinha em conta uma realidade mais recente, que é de sermos também um país de imigração, e temos muitas crianças nascidas em Portugal que não tinham a possibilidade de obter nacionalidade portuguesa, e depois de serem mais crescidos também não tinham, porque a legislação também era muito restritiva em matéria de concessão da nacionalidade por naturalização. Também aí havia muitos obstáculos, sim, saberão, que eram opostos. E, portanto, um cidadão que vivesse em Portugal, ainda que fosse há muitos anos, mas não se destacasse por grandes êxitos desportivos, tinha muito poucas possibilidades de poder obter a nacionalidade portuguesa, ainda que estivesse plenamente integrado na comunidade nacional e ainda que não conhecesse outro país. Por outro lado, creio que também em matéria de regularização foram dados alguns passos, aí creio que insuficientes, creio que insuficientes, e creio que há ainda um caminho a fazer muito grande, não apenas relativamente aos aspectos que aqui foram referidos, do apoio às associações de imigrantes, que é decisivo do nosso ponto de vista, mas também de eliminar aspectos, quer legislativos, quer da prática administrativa, que objetivamente dificultam a vida dos imigrantes em Portugal. Eu creio que um estudo recentemente publicado na imprensa acerca dos emolumentos que são exigidos aos imigrantes para tratarem, seja do que for, e que sejam originários de países que não tenham acordos especificamente destinados a embaraçar os custos dos procedimentos burocráticos com o Estado português, eu devo dizer que li aquilo, e vou terminar, porque muito bem o Sr. Deputado Pedro Mota Soares está-me a chamar a atenção para o tempo que combinámos falar, eu creio que aquilo é imoral. Eu devo dizer que fiquei muito chocado por verificar que o Estado português, em matéria de emolumentos, está, de facto, a abusar da situação de fragilidade em que os cidadãos imigrantes se encontram e a aproveitar para equilibrar parte das finanças, pelo menos as do CEF, à custa disso. Eu fiquei particularmente chocado e acho que é um elemento de reflexão, porque não basta termos boas palavras de integração dos imigrantes quando depois existem mecanismos administrativos que contrariam, obviamente, esse objetivo. E, portanto, eu creio que deixaria apenas esta nota, saudando mais uma vez a realização desta iniciativa e agradecendo a todos que nela participaram. Muito obrigado. Eu ia pedir a licença, se não se importa, não ficar até ao fim. Eu tenho, de facto, grande dificuldade. Aplaudindo desde já todos os sítios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Isto está numa mesa, tem sempre uma parte muito simpática, que é dar a palavra, mas depois, infelizmente, também tem uma parte um bocadinho mais antipática, que é retirar a palavra. Mas não foi nenhuma discordância com o que o Sr. Deputado estava a dizer, muito pelo contrário. Eu dava também, desde já, a palavra ao representante do grupo do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Ana Zita Gomes, que faz parte da Comissão de Ética e também da Subcomissão de Igualdade de Oportunidades e Família.
Muito obrigada e começo por começar o senhor, por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Ética, Sociedade e Cultura, o Luís Pedro Mota Soares, excelentíssimos senhores convidados e participantes, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a Comissão de Ética, Sociedade e Cultura pela realização deste colóquio parlamentar proposta do PSD, aliás acolhida pela Comissão. Saúdo o empenho da Subcomissão da Igualdade de Oportunidades e Família na preparação desta iniciativa e no acompanhamento desta matéria na pessoa da sua Presidente, aqui presente, a deputada Maria do Rosário Carneiro. A intenção da realização deste colóquio foi, por um lado, dar oportunidade a que a Assembleia da República, enquanto órgão de soberania, discutisse no Ano Europeu para o Diálogo Intercultural a temática dos descendentes de imigrantes de segunda e terceira gerações. Por outro lado, motivar a que a Assembleia da República assuma como suas algumas, não só das preocupações, mas também e sobretudo das soluções para que Portugal aprofunde ainda mais e melhor o pilar da integração ao nível das políticas públicas, não só da imigração, mas também da integração social de cidadãos portugueses e não portugueses que precisam de uma atenção mais articulada. Fim do debate, consideramos que valeu a pena. Muito do que aqui se discutiu e propôs faz sentido. Enriquecemos todos o nosso conhecimento. E, senhoras e senhores deputados, convidados, o PSD hoje aqui em sede parlamentar aproveita a oportunidade para renovar o seu compromisso público e político sobre estas matérias. Para o PSD, a imigração e todas as matérias que lhes estão associadas são prioritárias. A imigração não é um problema, mas sim uma oportunidade. Foi nesse sentido que trabalhámos nos dois últimos governos e por isso criámos leis mais humanistas, criámos, entre outros, o Observatório da Imigração, os Centros Nacionais de Apoio aos Imigrantes, CNAIS, os Centros Locais de Apoio ao Imigrante, os CLAIS, a linha SOS Imigrante, o Programa Escolhas de Segunda Geração, entre outras. E foi também por isso que nos últimos anos fomos parceiros para não só a aprovação, mas sobretudo a inserção das nossas propostas nas novas leis da nacionalidade e da imigração. Hoje refletimos sobre a imigração, especificamente sobre as segundas e terceiras gerações de descendentes de imigrantes e a sua plena integração. Foram várias as áreas abordadas, salientando-se a importância da educação na formação individual, essencial ao desenvolvimento futuro, não só de cada pessoa, mas de toda a sociedade portuguesa. Muitos destes jovens portugueses, que são descendentes de imigrantes, dedicam-se à promoção da inclusão social de uma forma meritória, e isso é muito positivo e é muito bom ouvi-los. Ouvimos testemunhos reais, experiências de dedicação de associações, programas e de instituições. Voluntários e profissionais transmitiram-nos um pouco do seu saber e experiência. Felizmente, são muitos os exemplos de cidadania e participação social, mas a promoção da igualdade de oportunidades é uma obrigação diária e de todos. Permitam-me que destaque uma mensagem com que fico e que me parece muito importante. Promover a integração para as pessoas, mas com as pessoas. E ao terminar, em nome do PSD, renovo a admiração e o apoio por todos os que trabalham neste setor. Obrigado pela vossa participação.
Muito obrigado. Agradeço muito a sua intervenção, Sra. Deputada, e a forma sintética e concisa como conseguiu exprimir o seu pensamento. E dava desde já a palavra à representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É o último interveniente aqui no debate de hoje, a deputada Celeste Correia. Penso que é bem conhecida de todos.
Boa tarde a todos e a todas, Sra. Alta Comissária, Sras. E Srs. Deputados, caros e dirigentes associativos, meus senhores e meus senhores, obrigada por terem vindo e por terem estado desde de manhã a debater connosco este tema descendente de imigrantes, em boa hora dinamizado pela Comissão. Eu disse bem, descendentes de imigrantes e não imigrantes de segunda geração, porque se disséssemos imigrantes de segunda geração, estaríamos a falar de alguém que veio de onde nunca veio. Portanto, o que seria uma incongruência. Portanto, não, nós não estamos aqui a falar de imigrantes, da geração da viagem, como foi dito aqui hoje de manhã, dos que levantaram a casa e a vida, também numa expressão que eu ouvi de manhã e que achei muito bonita, pela Luciana. Portanto, esses são os imigrantes. Nós estamos a falar de descendentes de imigrantes. Mas seja imigrante ou filho de imigrante, nós sabemos que uns e outros são muito particularmente vulneráveis a uma coisa chamada alteridade. Portanto, referem-se-lhes, no plural, como se fossem todos um corpo homogéneo, são o outro, são o estranho, são o estrangeiro, mesmo quando não são nacionais, o que coloca o imigrante e seus descendentes numa condição coletiva que os despersonaliza e coloca-os na fronteira simbólica do grupo. Estes grupos, vimos aqui hoje, são sujeitos de múltipla pertença, o que às vezes é uma fonte de conflitos, mas também é uma vantagem. Eu costumo dizer que eu, como sou natural de Cabo Verde, eu tenho uma terceira cultura, que é uma síntese das duas culturas que formataram a minha vida, e que eu convoco quando e me apetece, porque quando me apetece convoco a cesárea, quando me apetece convoco a Dulce Pontes, há dias em que me apetece o pastel de Belém, ou pastel de bacalhau, outros dias apetece uma cachupa, outro dia, mas há uma coisa que eu gosto de ver, por exemplo, gosto de ver o pastel de bacalhau a confraternizar democraticamente com a chamuça nos pratos. Portanto, isto é uma terceira cultura, tenho a sorte de ser a síntese disto tudo. Nós no PS, nós temos procurado avançar com soluções concretas em vários domínios, na situação face à lei, na habitação, na intervenção cívica e na participação política, como fatores, sabemos que são fatores de integração, mas permite-me que realce a educação. Júlia Caré, doutora Jesuína, às vezes a escola falha. Às vezes a escola falha, apesar do esforço de muitos dos atores educativos. A escola falha quando reforça a crise de identidade dos jovens, quando ela própria é um obstáculo, é um obstáculo gerador de outros obstáculos. Eu sei que não estamos a partir do zero, não estamos a partir do zero em nenhuma área, mas hoje a escola é intercultural ou não é? A educação é intercultural ou não é educação, pura e simplesmente, na minha opinião. A escola intercultural não deve ser só para escolas onde há filhos de imigrantes, porque todos vão encontrar o outro nas suas vidas futuras. Os descendentes de imigrantes pobres, não brancos, e da periferia urbana, sabem, conseguem ver, percepcionam desde o primeiro dia que estão num espaço que não o vê como seu, esse espaço não o vê como seu, e que sabem também que não vão corresponder às expectativas nem dos pais, nem da escola, como se referia há pouco a Belinha, não sei onde é que ela está, a Anabela está aí. Portanto, Belinha, é verdade, a autoestima diminui, os comportamentos disruptivos aparecem, a escola pública passa a ser a arena onde se confrontam com os outros. É evidente, se o veem como um outro, ele comporta-se como um outro, e não como o nós. E foi por termos compreendido tudo isto há muito tempo que as primeiras iniciativas referentes a questões de imigração com I foram nesta casa apresentadas há mais de 15 anos pelo então deputado António Costa, hoje Presidente da Câmara de Lisboa. Foram as primeiras três iniciativas dessa legislatura. Ao longo dos anos, com avanço e com recurso, eu conheço, fomos fiéis, todavia, a uma ideia. A imigração não é um problema, a imigração é uma oportunidade. O problema é a pobreza. Costumo dizer, a questão não são as minorias étnicas, são as maiorias pobres. É por isso que nós chegamos a esta legislatura e, com uma maioria absoluta pela primeira vez, o que é um facto que não se deve esquecer, nós propusemos relançar o Escolhas, o Portugal Acolhe, o Plano Nacional de Integração de Imigrantes, propusemos mudar a lei da imigração, a lei de entrada, saída, permanência e afastamento de estrangeiros e a lei da nacionalidade. Tanto numa como noutra tentámos defender os imigrantes filhos, e os filhos de imigrantes sem levantar alarido social, o alarido social que no fundo recairia contra os imigrantes. Estou a correr, como já perceberam. Se tivesse tido tempo, eu gostava de ter-vos dado conta das conclusões do 3º Congresso dos Quadros Cabo-Verdianos na Diáspora, realizadas na cidade da Praia em abril de 2002. Creio que estava lá o Emílio Brazão, a Sandra, a Belinha, a Elizabeth, não sei se estava, o Rolando. Não estava, mas se tivesse tempo, dava-vos conta de algumas dessas conclusões e do esforço que nós, Partido Socialista, estamos a fazer para levar a cabo, para concretizar algumas daquelas conclusões. E para terminar, gostava de vos dizer que nós temos a plena consciência que não vivemos no melhor dos mundos. Há problemas e há muitos problemas. Há equivalências que são muito lentas, há racismos mais subtis, mais claros, há estereótipos, há preconceitos, como vimos esta manhã no estudo que nos foi aqui apresentado pelo Dr. João António. E como dizia o Alcides, não sei se ainda está aqui, não é fácil ser-se ao mesmo tempo europeu, africano, português, cabo-verdiano, português, são tomense, ou português, guineense, por aí fora. Não é fácil ser-se isso tudo. E agora, para terminar e para arrepiar os meus colegas aqui, ali da esquerda, eu gostava de terminar com a citação de um relatório da CIA. O relatório da CIA diz, chama-se Como será o mundo em 2020? E este relatório assume uma certeza. Diz que será um mundo mais globalizado e menos ocidental. Mas assume como grande incerteza a aptidão da União e do Japão para renovarem a sua força de trabalho, adaptarem os seus sistemas de proteção social e integrarem os seus imigrantes. Bom, nós estamos no PS a fazer um esforço enorme para contrariar a CIA. E estamos a fazer um esforço enorme para tentar mudar as coisas. E sabemos que, uma vez mudado o mundo, é tempo de mudar o mundo mudado. E disse. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Celeste Correia. E eu queria terminar de uma forma muito breve, agradecendo, antes de mais, de uma forma muito especial, aos oradores que, ao longo do dia, partilharam aqui connosco as suas experiências, a sua qualidade, a sua diversidade, transformaram este seminário num seminário de êxito. Podem sempre vê-lo, ele vai ser emitido também pelo canal Parlamento em diferido, e, portanto, penso que temos aqui hoje um conjunto de contributos que foram muito importantes e muito úteis. Queria agradecer também, de uma forma muito especial, aos convidados que se dignaram hoje a estar aqui presentes, e, sem demérito para os outros, permitam-me que destaque a presença da doutora Rosária Farmhouse, que é a presidente da Alta Comissária do Alto Comissariado para a Imigração. E termino com os da casa, os últimos são sempre os primeiros, às senhoras e aos senhores deputados que, ao longo do dia de trabalhos, aqui estiveram presentes. E permitam-me também, sem demérito para os outros, que destaque de uma forma muito especial a senhora deputada Rosário Carneiro. Ela é presidente da Subcomissão para a Igualdade de Oportunidades e de Família. Esta subcomissão teve um esforço e um empenho muito especial na realização deste seminário, mas além da subcomissão, eu sei que houve também um esforço e um empenho pessoal também pela presidente da subcomissão, que é a deputada Rosária Carneiro, e é por isso que eu sei que todos os meus colegas deputados partilham este elogio muito especial e este cumprimento muito especial. Termino não com um adeus, porque sei que estas matérias, pela sua importância, voltam sempre ao Parlamento, e certamente já ficou hoje aqui o desafio para que exista outro seminário, e portanto não termino com um adeus, termino sim com um até já. Até já.